O podcast que você vai ouvir pode ter cenas fortes. Se possível, ouça com fones de ouvido. Hyakumo Nogatari. As 100 histórias. É uma brincadeira que surgiu na época dos samurais. Em uma noite sem lua, todos se reuniam num círculo, cada um com uma vela acesa e uma história de assombração para contar. Terminada sua história, apagava-se a vela. Dizem que se a 100ª vela é apagada, um fantasma aparece. Vamos tentar?
Essa história aconteceu quando eu era criança. Naquela época, eu estava no fundamental e vivia em um apartamento com a minha irmã mais velha, a caçula e a nossa mãe. Às vezes, quando o inverno ficava mais rigoroso, tínhamos o hábito de juntar colchões e cobertas em um mesmo cômodo e dormir todas juntas. Numa dessas noites, minha mãe estava se sentindo mal e pediu para eu apagar todas as luzes da casa. Passei pelo banheiro, pela sala, desliguei a TV, voltei para o quarto e finalmente me deitei. Um som estranho ressoou pelo quarto silencioso. E eu sentei rapidamente e fiquei olhando em torno do cômodo escuro, mas não havia nada fora do normal. Pouco tempo depois, parecia vir da sala. Minha irmã acorda, vira para mim, perguntando se eu havia ouvido também. Pelo jeito, não era só coisa da minha cabeça. Olhei em volta mais uma vez, mas não havia mais nada. Só nós quatro no quarto. Estranho, pensei. Era um som meio metálico e parecia estar muito perto. Apesar do susto, eu e minha irmã decidimos ir até a sala para procurar a origem do barulho. Chegando perto do cômodo, no fim do corredor, espiamos pela beiradinha ali da parede e foi quando vimos aquilo. Tinha uma pessoa sentada em cima da nossa mesa. Ela estava virada de costas pra gente, não dava pra ver o rosto, mas tinha cabelos tão longos que cobriam as suas costas inteiras. A mulher era raquítica e vestia uma camisola branca. Me virei para minha irmã, mas ela não percebeu e continuou olhando fixamente para aquela mulher. No meio da sala escura, ela continuava na mesma posição, sem se mover um milímetro. Dominada pelo medo, minhas pernas tremiam sem que eu pudesse controlar. Não conseguia soltar um som e nem queria imaginar o que poderia acontecer se soltasse. Não parecia que aquela mulher fosse virar na nossa direção. Ela parecia pretender ficar naquele estado enquanto não fosse incomodada. Eu não aguentei. Voltei para o quarto correndo e acordei minha mãe quase aos prantos.
Tem alguém na sala?
O que foi? Ainda tá de noite?
Fiz a minha mãe levantar e puxei ela até a sala. Quando liguei a luz, só vimos a minha irmã de pé, ao lado da mesa. Aquela mulher não estava lá. Em cima da mesa também não tinha nada diferente. Mas tinha algo errado. Minha irmã estava com um olhar vazio. Até hoje eu me lembro muito bem da expressão dela. Diferente de mim, ela não estava amedrontada. Apenas ficava olhando fixamente para a mesa.
O que aconteceu, filha?
Minha irmã responde que havia uma figura em cima da mesa.
Vão dormir. Já tá tarde.
Claro que ela não acreditou na gente. Não a culpo por isso. No momento, sequer consegui argumentar a nosso favor. Enfim, nós três voltamos para o quarto. Eu não dormi até horas depois. Fiquei com meus pensamentos debaixo do cobertor.
Será que, no intervalo entre buscar minha mãe, a minha irmã ficou o tempo todo observando aquela mulher? Ela estava muito estranha. Será que viu algo assustador?
No dia seguinte, eu falei com ela.
Então, sobre o que aconteceu ontem?
Perguntei. Mas ela não falava nada. Só ficava olhando para baixo. Eu insisti na conversa o dia todo. Até que ela falou baixinho.
Foi porque você gritou.
Desde então, a minha irmã, que sempre falava comigo animada, passou a me ignorar e tratar com frieza. Chegou em um ponto que esse assunto não surgiu mais entre nós duas. Tinha quase certeza de que, quando eu gritei e corri, aquela mulher se virou em direção à minha irmã. Ela deve ter visto algo muito terrível. Difícil de se imaginar. Alguns anos se passaram. Eu estava em época de vestibular, então ficava enfurnada no quarto até de madrugada para estudar. Já a minha irmã mais velha foi morar sozinha após a faculdade. Raramente voltava para nos visitar. Certa noite, enquanto virava páginas atrás de páginas das apostilas, eu fui interrompida por algo vindo do outro lado da porta. Não era um simples bater, era meio fraco. Um som metalizado. Lembrei de ter ouvido algo assim antes e meu corpo gelou. Era aquilo. O som que eu ouvia quando era criança. Com medo, eu bati na parede que dividia o meu quarto com o da minha irmã mais nova, tentando acordá-la. Continuei batendo, mas não ouvi nenhuma reação. Com certeza ela e minha mãe estavam dormindo. Consegui perceber de onde o som estava vindo. Abrindo a porta do quarto com cuidado, eu atravessei o corredor escuro até o final em direção à sala. Começava a amanhecer e um pouco de luz atravessava a cortina. Em cima da mesa, lá estava ela. A mulher. Virada de costas, com a sua camisola branca em cima da mesa. Dessa vez pude ouvir claramente o som metálico vinha dela. Um suspiro assustado escapou da minha boca e eu não consegui me controlar. Foi o necessário para que a mulher se virasse em minha direção. Finalmente eu pude ver o rosto dela e eu fiquei atônita. Ela tinha dois pregos perfurando cada um dos seus olhos, encaixando-se perfeitamente nas cavidades. Ela também segurava um tipo de martelo com as duas mãos e ela estava sorrindo. Quando dei por mim, já era dia. Estava no meu quarto, deitada na minha cama. Minha cabeça doía enquanto eu tentava lembrar do que tinha acontecido. Perguntei para minha mãe se ela tinha me encontrado dormindo na sala e me levou até o quarto.
Mas do que você tá falando, menina?
Perguntei o mesmo para minha irmã mais nova e recebi um olhar confuso, seguido de uma risada. Ainda me disse que provavelmente eu devia estar no quinto sono quando eu bati na parede do quarto, porque ela não ouviu nada. Ao chegar da escola, nesse mesmo dia, eu pude sentir o cheiro de comida do lado de fora do apartamento. Minha mãe devia estar cozinhando, como sempre. Abri a porta e encontrei a casa escura, sem nenhuma luz acesa.
Mãe, onde você tá?
Perguntei enquanto fechava a porta. Dei um passo para dentro da casa e... Eu senti como se todo o meu sangue tivesse congelado. Exatamente o mesmo som de anos atrás, o mesmo som de ontem. Eu não podia mais ficar ali. Meu medo superou a razão e eu abri a porta de casa violentamente e desci as poucas escadas do prédio correndo. O que estava acontecendo? Onde estava minha mãe e a minha irmã? Me concentrei em pensar na minha família. Lembrar daquele som me faria pirar. Depois de atravessar algumas ruas, eu cheguei ao supermercado mais próximo de casa.
Minha mãe só pode estar fazendo compras.
Eu repetia para mim mesma enquanto tomava fôlego e entrava na loja. Já estava escurecendo e era quase hora do mercado fechar, então havia poucas pessoas lá dentro. Ver um cenário familiar me deixou mais calma, mas não encontrei minha mãe por lá. Pensei na possibilidade dela estar dormindo e não ter ouvido meu chamado. Eu precisava ter certeza. Com as mãos tremendo, eu peguei meu telefone. Era difícil digitar os dedos na tela. Precisei segurar o celular com as duas mãos para aproximá-lo do ouvido. Chamou uma vez. Duas.
Alô?
Ai, quando atendeu, eu respirei fundo. Ouvir a voz calma da minha mãe me deixou mais tranquila.
Alô? Mãe?
Filha, nessas horas você já devia estar aqui em casa. Tá tudo bem?
Agora minhas pernas também tremiam. Era difícil continuar de pé. Aquilo tudo estava muito estranho.
Não. Mãe?
Não o quê, filha? Aconteceu alguma coisa?
Eu não sei porquê, algum instinto ligou em mim e eu fiquei desconfiada. Eu só conseguia pensar que a pessoa com quem eu estava falando pelo telefone era alguém ou algo que eu simplesmente não conhecia. A minha boca já estava completamente seca. Com o que me sobrou de voz, eu só consegui perguntar: quem é você?
Como assim, quem? Eu sou sua mãe.
Este podcast é uma produção independente, realizada pelo Not So Kawaii em parceria com o Kanshou. Este texto é uma tradução e adaptação de histórias contadas em fóruns japoneses. Tradução por Miyuki. Edição e sonorização por Nate Kleiman e Felipe Gomes. Vozes de Drica Sanches como a narradora, Deia Xavier como a mãe e Anita Saltiel como a criatura. Produção por Miyuki, Felipe Gomes e Nate Kleiman. Ouça os outros programas da série Yakumonogatari nos feeds do Kanshou ou do Not So Kawaii. E não se esqueça de apoiar a produção de podcasts independentes, seguindo as nossas redes sociais e compartilhando o programa.